Senhora Presidenta, senadora Ângela Portela, lá da nossa região amazônica, do lado norte do hemisfério, como nós no Amapá, senhores senadores, senhoras senadoras, venho à tribuna para fazer dois registros. O primeiro é que daqui a poucos minutos, na Biblioteca do Senado, e que estendo aqui o convite a todos os parlamentares, a todos os senadores e a todos aqueles que estão aqui em plenário, estaremos lançando o livro que traz a público, traz a história de um líder dos anos 70, desaparecido em fevereiro de 1971, militante da resistência democrática. Trata-se do livro cujo título Seu Amigo Esteve Aqui, da jornalista Cristina Chassel, que conta a história de Carlos Alberto de Freitas, conhecido como Beto ou como Breno. Desenvolveu sua militância em Belo Horizonte no período, nos anos 60, um pouco antes da ditadura se instalar no país, em 1964. E muitos militantes e, mais tarde, figuras importantes da República foram militantes juntamente com Beto, como, por exemplo, a presidenta de nosso país, Dilma Rousseff. Foi companheira e também foi discípula de Beto nos seus primeiros anos de militância. Beto desapareceu em fevereiro de 1971. E a primeira notícia que se tem a seu respeito é de bem poucos anos atrás, quando uma sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, a Casa da Morte de Petrópolis foi descoberta há bem pouco tempo, era uma casa onde eram levados os presos políticos, torturados e desaparecidos. Da Casa da Morte escapou uma única vítima. Romeu Etienne passou pela Casa da Morte e sobreviveu. E ela ouviu de um torturador uma referência sobre Beto. O torturador lhe disse: seu amigo esteve aqui. O torturador era um amigo, um conhecido de Belo Horizonte, da mesma geração, só que um era militante e o outro torturador. E ele fez referência a Etienne de que Beto teria passado por ali e dali teria desaparecido. É um livro importantíssimo porque resgata uma história de uma figura brilhante, de um político brilhante e que terminou a sua carreira muito jovem. Não tinha 30 anos quando morreu, com 27 anos. Portanto, eu convido a todos para que possamos, daqui a pouco, nos dirigir à Biblioteca do Senado para ouvir a jornalista Cristina Chassel, que vai fazer uma fala sobre a trajetória de Carlos Alberto, ou Beto, ou Breno, que na época da repressão os militantes tinham vários codinomes, vários nomes. E é importante que nós possamos conhecer o que de fato aconteceu nesse país, como foi penosa a construção democrática da sociedade brasileira, que ainda hoje sofre algumas restrições e alguns obstáculos. Uma outra referência, senhora presidente, senhores senadores, quero fazer em relação à visita que a Subcomissão da Verdade e da Memória do Senado, da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, fez ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nessa instalação do Exército, no período da ditadura civil-militar, ali foi instalado o DOI-COD, o Departamento de Ordem Interna, e o CODE, que era uma outra sigla que significava comando de ordem interna. Juntaram toda a repressão e ali se instalaram dentro de uma repartição pública do Exército Brasileiro. E, através de um requerimento do senador Randolfo Rodrigues, aprovado na Comissão de Direitos Humanos, na Subcomissão da Memória e Verdade do Senado, se definiu uma visita às instalações do DOI-CODE, que foi o maior centro de tortura aos adversários do regime instalados no Rio de Janeiro. Essa decisão de visitar as instalações de um centro de tortura e repressão sofreu, digamos, algumas pressões no sentido de evitar que algumas pessoas compusessem a comissão que para ali se dirigia. Procuramos um entendimento com o Ministério da Defesa e com o Comando do Exército, para que pudéssemos realizar essa nossa tarefa nas melhores condições possíveis. Inicialmente, nós cedemos aquilo que é prerrogativa do Congresso Nacional, que é o fato de adentrar, não importa qual a instituição pública desse país, para inspecionar, fiscalizar. Essa é a nossa prerrogativa constitucional. Abrimos mão para proceder uma visita, convite do comando do Exército. Mas, observando um mal-entendido do nosso gesto, nós recuamos e passamos, então, a desenvolver a nossa tarefa de acordo com aquilo que a lei, que a Constituição e a lei nos outorga. Essa comitiva foi composta da senadora Ana Rita, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que teve uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade, uma impossibilidade. O avião em que viajava de Vitória para o Rio de Janeiro não conseguiu pousar no aeroporto Santos Dumont. Foi pousar em Campinas, o que nos privou da presença da presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Quando ela chegou, nós tínhamos concluído a nossa visita ao 1º Batalhão de Polícia do Exército. Nos acompanhou nessa visita o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da Subcomissão da Verdade e da Memória, e 4 membros da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro: o Adi Damus, Marcelo Cerqueira, o jornalista Álvaro Caldas e Nadine Borges. Os dois últimos, Nadine Borges e Álvaro Caldas, estavam representando a Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça. Esse nome Justiça não corresponde, de fato, à função dessa comissão, porque ela não tem essa prerrogativa de fazer encaminhamentos judiciais. Também participou conosco a deputada Luiza Erundina, do PSB de São Paulo, que tem um projeto de revisão da lei de anistia, o que nos parece algo muito interessante, porque nós já levamos 34 anos com a lei de anistia, então é necessário renovar, repactuar, até porque a sociedade é outra. Nós vivemos um outro tempo, não é mais agosto de 1979, nós estamos em setembro de 2013. Também participou a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, e o representante do Ministério Público, o procurador Jaime Mitropoulos. Foi um momento histórico, confesso que foi um momento histórico, tenso,
e, sobretudo, emocionante para todos nós que estávamos sendo conduzidos pelo jornalista Álvaro Caldas, que ali foi preso e torturado em duas oportunidades, 1970 e 1973. O jornalista Álvaro Caldas, aos 72 anos, identificou os processos que, pelos quais foi submetido, sofreu choque elétrico, pau de arara e afogamento. A nossa caminhada por aquelas instalações nos parecia fazer voltar no tempo. E a gente sentia a emoção do jornalista Álvaro Caldas, e ele em algum momento nos disse: o DOI-CODE foi o pior local por que passei na vida, o de maior sofrimento e dor, mas também de alegrias, quando um preso confortava o outro. Volto 40 anos depois. Das duas vezes em que fui preso, entrei com capuz. A estrutura interna sofreu algumas mudanças, mas é possível reconhecer as salas em que aconteciam as torturas. Uma rotina do DOI-CODE. Veja, esses portões do submundo, das catacumbas da ditadura precisam definitivamente serem abertos. Não é possível continuar convivendo com e ignorando a história do nosso país. Veja, senhora senadora Ana Rita, senhora presidenta, não há um único reparo a ser feito aos comandantes, aos generais que nos receberam naquele quartel. Fomos recebidos com extrema gentileza. Nos abriram todas as portas. Não houve qualquer restrição, e é isso que se espera. E que isso deve continuar. Nós devemos escancarar as portas do passado, para que a sociedade brasileira tenha uma leitura clara do que nos aconteceu. Fomos recebidos e nos foi feita uma apresentação das instalações, um histórico. E esse histórico vai desde o início do século XIX até 1964. Para em 1964 e retoma em 1987. Há uma lacuna que o tenente-coronel, que foi nosso anfitrião, não conseguia explicar. A deputada Luiza Erundina o fez ver que faltava um pedaço da história. Mas, pelo que eu entendi, ele não estava autorizado a falar desse pedaço da história. Ora, não se pode simplesmente ignorar o que aconteceu nesse país. E eu, então, fiz ver aos comandantes que ali estavam, todos eles com menos de 50 anos, de que nenhum que estava ali tinha qualquer responsabilidade pelos atos cometidos do passado de alguns elementos dessa instituição, porque não foi o Exército que torturou, não foram as Forças Armadas que prenderam, assassinaram e desapareceram com brasileiros e brasileiras. Foram elementos dessas instituições ligadas àquilo que há de mais extremo do reacionarismo e da direita brasileira. Não foram as instituições. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica são as nossas forças armadas que preservam a integridade do nosso país e que têm nosso integral apoio. Mas está na hora das nossas Forças Armadas, e para isso vamos procurar o ministro da Defesa, vamos procurar o ministro do Exército, para debater a recuperação da memória. Da mesma maneira, como aconteceram em vários outros países da América Latina, da América do Sul, que um a um foram tombando em ditaduras ferozes. A primeira foi o Brasil, mas depois veio o Chile, veio o Uruguai, a Argentina, a Bolívia. Todos eles passaram, e não só na América do Sul, América Central, passaram por processos patrocinados, estimulados, incentivados pelo governo americano. O mesmo que faz espionagem hoje da nossa presidência da República, e que a presidente Dilma falou com altivez na ONU, rejeitando a bisbilhotagem, a espionagem daquilo que nós decidimos em nosso país. Portanto, é fundamental que se prossiga em busca da recuperação da memória histórica de nosso país. A visita que realizamos teve um pequeno contratempo, mas que eu não vou fazer nem referência, porque em nada, em absolutamente nada, atrapalhou a nossa função, senadora Ana Rita. Nós cumprimos nossos objetivos, que era abrir as portas daquele quartel onde funcionou um centro de tortura. E, mais do que isso, nos aproximar dos oficiais do nosso exército, conversar com eles. Eles testemunharam lá o depoimento do jornalista Álvaro Caldas e ouviram comovidos. E eu tenho certeza que esses oficiais não tinham ideia do que teria acontecido ali nas instalações do 1º Batalhão de Polícia do Exército, que tem uma história fantástica, que foi um batalhão, uma unidade fundada em função da nossa participação na Segunda Guerra Mundial, e que tem um histórico de heroísmo. No entanto, esses indivíduos pertencentes às instituições armadas, desviados das suas funções, que extrapolaram as suas funções, praticaram ali naquelas instalações crimes hediondos e imprescritíveis contra brasileiros e brasileiras pelo simples fato de se opor ao governo da ditadura civil-militar. Portanto, encerro essa minha participação, essa minha fala aqui da tribuna, dizendo que nesse país nós temos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E as prerrogativas do legislativo precisam se fazer valer nesses momentos. Não existe mais um poder militar no país. Essa página foi dobrada. As Forças Armadas, o poder militar está submetido aos poderes da República, ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. Portanto, a nossa luta pela recuperação da memória, e estou encerrando, senhora presidente, a nossa luta pela recuperação da memória continua. E eu finalizo convidando para o lançamento do livro Seu Amigo Esteve Aqui, da jornalista Cristina Chassel, daqui a pouco, eu já estou me encaminhando para lá, daqui a pouco, da Biblioteca do Senado. Muito obrigado, presidente.